Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 1º de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Investigação da Marinha, Polícia Federal e outros órgãos apontam navio responsável pelas manchas de óleo que atingem praias do Nordeste.
Principal suspeita é de navio grego que levava petróleo da Venezuela para a Ásia. Graziela Mendonça.
Após investigações sobre o caso, todos os responsáveis vão responder por crime ambiental e a União também já anunciou que vai buscar a reparação dos danos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Está chegando a hora.
Domingo começa o Enem.
Hora de controlar a ansiedade e prestar atenção nas dicas para fazer uma boa prova. Pablo Mundim.
É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto, como RG.
Mais punição para quem agride mulheres.
Lei Maria da Penha tem mudanças.
E agressores vão pagar os custos de tratamento da vítima no SUS. Daniele Popov.
Além disso, quem pratica violência contra a mulher fica obrigado a ressarcir a vítima por danos morais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Um navio de bandeira da Grécia que ia da Venezuela para Singapura. Esse seria o responsável pelo vazamento do óleo que atingiu as praias do Brasil, de acordo com investigações da Marinha, em conjunto com outros órgãos.
Para dar seguimento aos trabalhos, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mácula.
Ao mesmo tempo, o governo federal continua ajudando a fazer o trabalho de limpeza das praias atingidas.
Um navio tanque grego que estava transportando óleo rumo a Singapura, vindo a aportar apenas na África do Sul, é o principal suspeito de ter derramado o produto nas praias do Nordeste brasileiro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, após a Polícia Federal deflagrar a Operação Mácula, que apura a autoria do vazamento. Durante o dia, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em escritórios e representantes da empresa grega no Rio de Janeiro. Segundo o delegado Agostinho Cascardo, um dos responsáveis pela investigação, estudos técnicos apontaram a localização da mancha original, que teria surgido entre os dias 28 e 29 de julho. O produto teria sido derramado a cerca de 700 quilômetros da costa. Com as informações da Marinha, foi possível cruzar os dados e chegar ao navio suspeito, como detalha o delegado.
Uma empresa privada fez um estudo de geointeligência, nós passamos para a geointeligência da Polícia Federal, que verificou e analisou o estudo. Tendo confiança nesse estudo, a gente passou para a Marinha e a gente já tinha um navio suspeito, mas a gente ainda precisava de melhorar a questão dos dados. Passamos para a Marinha e a Marinha confirmou que esse navio, né, que nós tínhamos como suspeito, era o único que poderia ter deixado a mancha de óleo no local visualizado naquele momento.
De acordo com as investigações, que contam com o apoio da Interpol, a Polícia Internacional, o navio atracou na Venezuela em 15 de julho. Lá, permaneceu por 3 dias e seguiu carregado com óleo pelo Oceano Atlântico. Os sistemas de radar da embarcação estavam ligados, mas não houve nenhuma comunicação à Marinha sobre um possível acidente próximo à costa brasileira. A Polícia Federal está realizando perícia no material e exames em animais mortos para identificar a quem pertence a carga. Após o fim das investigações sobre o caso, todos os responsáveis vão responder por crime ambiental, com pena de até 5 anos de reclusão. E a União também já anunciou que vai buscar a reparação dos danos, segundo o advogado-geral da União, André Mendonça.
É importante a Marinha fechar, concluir essa investigação e, uma vez recebendo essa conclusão, certamente a União vai buscar a reparação dos danos causados ao meio ambiente em função do que aconteceu.
E o trabalho de limpeza nas praias afetadas continua. Ainda restam vestígios de óleo em Nísia Floresta e Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, Japaratinga e Piaçabu Sul, em Alagoas, Aracaju, em Sergipe, e Cairu, Ilhéus, Moreré, Camaçari e Trancoso, na Bahia. Segundo o último balanço, os estados de Ceará, Pernambuco e Paraíba estão com as praias limpas. Mais de 3.500 toneladas toneladas de óleo já foram recolhidas com o apoio de militares, técnicos e voluntários. A operação também conta com aeronaves, helicópteros, navios e viaturas. Reportagem Graziela Mendonça.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com a Polícia Civil de 12 estados, realizou hoje uma outra operação.
Os alvos foram mais de 200 páginas na internet sem aplicativos que disponibilizavam de forma ilegal acesso a canais exclusivos e TV por assinatura.
O prejuízo desse tipo de pirataria para o país é calculado em 9 bilhões de reais por ano, em função da perda de empregos e pelos impostos que deixam de ser pagos.
A famosa gatonete acabou se tornando um hábito de muitos brasileiros. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 20 milhões de lares brasileiros têm acesso liberado a canais de streaming e TV por assinatura e outros serviços, o que configura crime de pirataria. Por isso, o governo decidiu fechar o cerco e deflagrou a Operação 404 para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual, como explica o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto.
Eles colocavam conteúdo disponível livremente, com milhares, milhões de acessos e terminavam ganhando em cima da publicidade.
A operação foi acompanhada em tempo real do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Nas primeiras horas, foram 4 prisões em flagrante. O maior número de sites retirados do ar foram no estado de São Paulo. O coordenador Alessandro Barreto alerta que, além de danos aos consumidores, que podem ter seus dados roubados, essa prática ilícita gera um prejuízo de 9 bilhões de reais por ano à economia do país.
A população tem que se conscientizar. É crime e, segundo, perda de empregos, impacto no PIB, etc.
A operação é uma antiga reivindicação da Agência Nacional de Cinema, que atribui a esse crime a perda de postos de trabalho, como explica o coordenador de combate à pirataria da Ancine, Eduardo Carneiro.
A estimativa de possibilidade de perda de 150 mil postos de trabalho nas indústrias de TV por assinatura, fora a perda de receita para as empresas.
A operação envolveu as polícias civis do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Reportagem Cleide Lopes.
Está chegando a hora, Nazi. Mais de 5 milhões de candidatos vão fazer a primeira prova do Enem neste domingo, dia 3 de novembro.
É, e a segunda etapa de provas será no dia 10.
E a Voz do Brasil vai relembrar agora as principais recomendações para que a prova seja feita com tranquilidade.
Principal porta de acesso ao ensino superior, o Enem também é critério para participar de programas como o Sisu, ProUni e o FIES. E para conquistar uma das vagas, é preciso muito esforço. A paulista Tainara Dias Azevedo, de 18 anos, vai fazer o Enem pela segunda vez. Ela quer engenharia e sabe como é difícil.
Fazer uma prova dessas, que exige praticamente uma maratona, só que sentado, é muito difícil. Então, eu foquei bastante nisso, tanto em horas estudando, como em horas pensando no meu emocional também.
Neste ano, mais de 5 milhões de estudantes fizeram inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 10 de novembro. O candidato precisa ficar atento à lista do que pode ou não ser levado no dia do exame. Então, anota as dicas. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto, como RG. E é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição do Enem. E está proibido lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais e anotações, fone de ouvido e qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos como calculadoras e tablets. A única exceção é o implante coclear para os candidatos que informaram com antecedência. Dicas que todos os candidatos precisam saber, explica o professor de um cursinho de São Paulo, Giba Alvarez.
É muito importante o aluno se dedicar a ir na internet, baixar o aplicativo do Enem e ver as instruções que o próprio governo fala sobre a prova. Então, por exemplo, mesmo que ele deixe o celular na frente da sala, se ele deixar o celular ligado e tocar, ele pode ser desclassificado.
E mais uma dica: a do presidente do INEP, Alexandre Lopes.
Controle a sua ansiedade, que ele se alimente bem, durma bem na véspera da prova, no dia da prova, que ele consiga chegar com antecedência, para que ele possa fazer a prova com tranquilidade. A minha dica agora é cuide do seu emocional.
Nos dias de prova, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a 1 hora da tarde, sempre no horário de Brasília. O aplicativo do Enem é gratuito e disponível para smartphones e tablets. Também é possível ver dicas e local das provas pelo site do INEP, no www.inep.gov.br. Boa prova! Reportagem Pablo Mundim.
E 86% dos estudantes que vão fazer o Enem já acessaram o cartão de confirmação da inscrição.
Segundo o último balanço, mais de 4 milhões e 300 mil candidatos já consultaram informações como local de provas e horários do exame.
O cartão de confirmação está disponível somente pela internet em enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo Enem. Eu vou repetir o site, enem.inep.gov.br.
E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou sobre mudanças no Enem a partir de 2020.
A principal é que vai começar, em modelo piloto, a aplicação do Enem digital.
O ministro deu detalhes de como isso vai funcionar em entrevista para a Rádio Nacional. Vamos ouvir.
Esse é o último ano que o Enem vai ser 100% feito no papel. O ano que vem a gente já começa com piloto, vai ser voluntário. Quem quiser vai poder fazer o Enem digital. Vai lá, se cadastra biometricamente, isso é, vai lá, tira impressão digital, tal, deixa tudo pronto. No dia certo, no horário certo, vai fazer a prova, vai ter fiscal para evitar fraude, vai ter todo o cadastro biométrico e faz a prova digitalmente. Isso é um primeiro piloto. Que começa o ano que vem com um número em torno aí, talvez de 1 a 2% do total, isso aí estamos falando de 50 a 100 mil Enems digitais já o ano que vem.
Hoje o presidente Jair Bolsonaro teve um compromisso diferente do que está habituado.
Ele foi até Ceilândia, no Distrito Federal, para visitar a pequena Alicia Silva, que há 8 anos passou por um transplante de coração.
O transplante só foi possível pela atuação da Força Aérea Brasileira, que fez o transporte do órgão.
E este trabalho foi ressaltado pelo presidente. Neste ano, a Força Aérea Brasileira já transportou mais de 120 órgãos para transplante.
O Brasil é referência mundial na área, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
Só nos primeiros 6 meses deste ano foram realizados mais de 13 mil procedimentos.
A doação de órgãos é um ato simples, mas que pode salvar vidas. Foi o que aconteceu com a pequena Alicia Silva, de apenas 10 anos. No início da vida, ela foi diagnosticada com problema cardíaco e precisava de um transplante para sobreviver. Ela recebeu um novo coração, transportado de São Paulo a Brasília pela Força Aérea Brasileira.
Eu recebi um coração com 2 anos, em 2012. Fiquei muito feliz.
De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes de coração cresceram cerca de 6% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2018, passando de 191 para 203 transplantes. E nesta sexta-feira, dia em que completa 10 anos, Alicia recebeu uma visita para lá de especial. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto e foi até a casa dela, em Ceilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância do centro de Brasília.
Ele falou que eu vim aqui. Aí, quando minha mãe recebeu a ligação, ela falou que ela achava que era brincadeira. Mas aí ele veio aqui, foi muito legal. A gente tomou café da manhã, a gente conversou, a gente bateu parabéns.
Ela e a família conheceram o presidente no Dia do Aviador, no mês passado, e o convidaram para comemorarem juntos o aniversário da menina, que também sobreviveu a um câncer no intestino. Agora, a pequena passa por acompanhamento médico, mas vive normalmente e está na quarta série do ensino fundamental. O presidente comentou sobre a visita e destacou a atuação da FAB, que até setembro deste ano já realizou o transporte de cerca de 120 órgãos.
A criança que teve o direito à oportunidade de uma segunda vida, Ela ganhou um coração há poucos anos e o seu coração foi transportado nas asas da Força Aérea Brasileira.
O Brasil é o segundo país onde mais ocorrem transplantes no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E 96% dos procedimentos de todo o país são feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Vale lembrar que para ser um doador, basta conversar com os familiares sobre esse desejo para que eles autorizem a doação. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais punição para quem agride mulheres.
Você vai ouvir ainda hoje que uma mudança na Lei Maria da Penha obriga os agressores a pagarem os custos de tratamento da vítima no SUS.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiros podem rodar até 30 dias sem se preocuparem com o aumento do preço do diesel.
Para isso, precisam ter o cartão do caminhoneiro, uma das soluções criadas pelo governo depois do diálogo permanente que mantém com representantes da categoria.
Ele funciona como um cartão pré-pago. O caminhoneiro carrega um valor, converte esse valor em litros de diesel de acordo com o preço do dia e pode abastecer na rede de postos credenciada da Petrobras.
Se o preço do diesel aumentar nesses 30 dias, o caminhoneiro vai continuar abastecendo pelo preço pago no dia em que fez a troca do valor pelos litros.
O secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa Vieira, afirma que o cartão traz segurança ao caminhoneiro.
Ele é um cartão pré-pago, feito para dar maior segurança, facilidade e garantia para o caminhoneiro. Esse caminhoneiro é impactado com as oscilações de preço do combustível durante a sua viagem. O cartão permite fixar o custo do combustível, protegendo contra um possível aumento de preços por um período de até 30 dias.
Segundo a Petrobras, 3 mil caminhoneiros já usam um cartão.
Um deles é o Vantuí Rodrigues, de Goiás. Ele fala sobre as vantagens, principalmente para os profissionais autônomos.
O cartão Petrobras para o caminhoneiro autônomo no país foi uma boa coisa que aconteceu. O caminhoneiro ele garante o óleo diesel por 30 dias com preço diferenciado da bomba, e esse óleo diesel com o cartão Petrobras ele ficou excelente para todo o caminhoneiro do país.
E você, caminhoneiro que está nos ouvindo, pode pedir o seu cartão.
Para isso, acesse a internet e digite www.cartãodocaminhoneirotudojunto.com.br. Eu vou repetir, www.cartãodocaminhoneirotudojunto.com.br.
Ou baixe o aplicativo, é só buscar na loja de aplicativos do seu celular por Cartão do Caminhoneiro.
O gerente executivo de negócios de varejo da BR Distribuidora, Leonardo Burgos, dá mais detalhes.
Basta acessar o site, fazer o seu cadastro ou baixar o aplicativo e se cadastrar também com todos os seus dados pessoais. Uma vez você fazendo o cadastro, em poucos dias você recebe o cartão em casa. Com o aplicativo você já pode sair usando. Basta colocar saldo no mesmo, transformar esse saldo em litros e pronto, utilizar em qualquer posto da Petrobras que esteja aceitando o cartão.
Atualmente, postos de 19 estados e do Distrito Federal aceitam um pagamento do diesel com o cartão.
O marido, namorado ou companheiro que agride a mulher responde criminalmente e pode ser condenado a até 3 anos de prisão.
E uma mudança na Lei Maria da Penha inclui, a partir de agora, uma nova punição.
O agressor vai ter de pagar os custos do tratamento da vítima no SUS.
Foram 8 anos de violência, vários hematomas, cicatrizes, ameaças de morte, traumas. E na última vez em que o ex-companheiro agrediu a auxiliar de serviços gerais, ele quase tirou a vida dela. A facada no peito perfurou o pulmão.
Ele falou assim, eu te falei que eu tinha tomado o ódio da sua cara e que eu iria te matar. Eu achei que fosse até uma brincadeira, só que quando ele veio com uma da faca na mão que ele passou pra acertar o meu pescoço, desviei, aí eu senti a faca passando aqui debaixo do meu queixo. Quando passei a mão, que eu vi o sangue, eu falei, nossa, é real, ele quer me matar. A minha ação na hora foi enrolar na cama, pegar os travesseiros, os almofados e ir colocando na frente pra tentar amenizar o impacto da facada. E aí isso eu consegui fazer até que eu fui sair do quarto da cozinha, pela essa passagem da porta que ele conseguiu acertar isso.
Ela foi socorrida pelos bombeiros e atendida na rede pública, tudo bancado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir de agora, uma alteração na Lei Maria da Penha determina que esse custo para o Estado vai ser pago pelo agressor. Além disso, quem pratica violência contra a mulher fica obrigado a ressarcir a vítima por danos morais. E se o agressor danificar patrimônio da mulher, fica obrigado também a pagar pelo dano. Ele continua ainda a responder criminalmente pela agressão. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, falou sobre a nova regra.
Estava muito cômodo para o agressor bater, a mulher vir para a rede pública e a gente gastar o nosso rico dinheirinho e ele sair numa boa. A mulher vai continuar sendo atendida com carinho na rede pública, mas ele vai ter que pagar a conta do dano que ele causou à mulher e o prejuízo que ele deu aos cofres públicos.
Os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo autor da agressão para o pagamento desses custos. A intenção do governo é reforçar a legislação e as políticas públicas para coibir a violência contra as mulheres e garantir a proteção à família. Reportagem Daniele Popov.
Na próxima quarta-feira vai ser realizado no Rio de Janeiro um mega leilão de petróleo, considerado por autoridades brasileiras como o maior leilão do setor no mundo.
Serão leiloadas 4 áreas da Baía de Santos, com reservas entre 6 a 15 bilhões de barris de petróleo.
Investimentos bilionários que vão trazer empregos e mais dinheiro em saúde e educação.
E hoje foi assinado um termo aditivo entre Petrobras e a União, a última etapa para a realização do leilão.
Em 2010, a Petrobras fechou com o governo federal um acordo pelo direito de extrair até 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Como foram descobertos volumes superiores a esse limite, a Agência Nacional do Petróleo foi autorizada a licitar esse excedente em regime de partilha. É o que vai ser feito na quarta-feira que vem, dia 6. O termo aditivo assinado nesta sexta-feira ajusta alguns valores e prevê que a União pague mais 34 bilhões de reais à Petrobras pela revisão do contrato. As empresas vencedoras vão ter a chance de competir por campos que já se encontram em produção, trazendo benefícios para o país, como destacou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Nós vamos transformar o patrimônio brasileiro em riqueza, em trabalho, renda, investimento, prosperidade que o nosso país já está vivendo.
A estimativa é que os 4 blocos contenham de 6 bilhões a 15 bilhões de barris de petróleo recuperável. O Brasil pode saltar do 10º para o 5º lugar entre os maiores produtores de petróleo do mundo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma projeção com a abertura do mercado.
A própria arrecadação nos próximos anos, só dessa coleção de ativos que está sendo leiloada agora, para a União, Estados e Municípios, estaria aí em torno de 40 a 80 bilhões de reais ano. Os senhores imaginem isso para frente quando explorarmos toda essa fronteira. Por isso precisamos de recursos do mundo inteiro investindo e nos ajudando a transformar esse capital físico, esse fóssil, em capital humano. Nós temos 10, 20, 30, 40 anos para transformar toda essa riqueza inexplorada hoje em capital humano, em saúde e educação para o trabalhador brasileiro.
A Agência Nacional do Petróleo espera que o leilão do próximo dia 6 gere um bônus de 106 bilhões de reais. Dinheiro que, segundo o governo, também será descentralizado para estados e prefeituras. A Petrobras já anunciou que vai exercer seu direito de preferência em 2 das 4 áreas que serão leiloadas na Bacia de Santos. Reportagem Marcelo Castilho.
Os rebanhos de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa a partir de hoje na maior parte do país.
São aproximadamente 87 milhões de animais que devem ser vacinados.
A maioria dos estados deve vacinar animais com idade de até 24 meses, com exceção dos estados do Acre, Amapá e Espírito Santo, que precisam vacinar o rebanho de todas as idades.
Vai ser a primeira vez que o estado do Paraná não vai precisar imunizar seus animais. Santa Catarina também não vacina desde 2007.
Os dois estados são considerados zonas livres de febre aftosa sem vacinação.
A balança comercial brasileira teve saldo positivo de mais de US$1,2 bilhões em outubro.
A venda de produtos brasileiros para outros países alcançou mais de US$18,2 bilhões, contra US$17,5 bilhões em compras.
No ano, o saldo positivo na balança soma quase US$35 bilhões.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF declara inconstitucional regra que afastava exigência de alvará para templos em Minas Gerais.
Demora para a realização de cirurgia de reconstrução mamária gera indenização de R$80 mil.
Justiça Federal determina que, além de documentos, reconhecimento de tempo de serviço pode ser baseado em outras provas.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF declara inconstitucional regra que afastava exigência de alvará para templos em Minas Gerais.
De acordo com a decisão, a norma viola a autonomia municipal para promover o ordenamento territorial e o controle do uso do solo. Fábio Ruas.
O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, observou que a jurisprudência do STF estabelece que o ordenamento territorial, o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do solo são de interesse local, cabendo à União e aos Estados legislar de forma geral, por meio de diretrizes, sob pena de infringir a autonomia municipal. A decisão foi unânime em sessão virtual.
A Justiça do Distrito Federal negou recurso de um condomínio que proibiu que um morador inadimplente utilizasse as áreas comuns do prédio, entre elas a churrasqueira.
O condomínio terá que indenizar o morador em R$5 mil por danos morais.
O morador buscou reparação judicial quando tentou fazer uso das áreas de lazer do prédio onde reside e foi proibido.
Na sentença, a desembargadora lembrou o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que o direito do condômino ao uso das partes comuns do condomínio não pode ser determinado pela situação de adimplência das despesas condominiais.
Justiça Federal determina que reconhecimento de tempo de serviço pode ser baseado em outras provas além da documental.
O entendimento já pacificado sobre o tema estabelece que não pode limitar o reconhecimento do tempo de serviço rural rigorosamente aos primeiros e últimos documentos apresentados. Carlos Ribeiro.
No caso julgado, o trabalhador buscava o reconhecimento de atividade rural exercida em período anterior à data do documento mais antigo apresentado por ele nos autos de um processo previdenciário. O juiz federal relator do caso destacou que é possível a extensão da data inicial ou final de trabalho exercido, desde que outras provas constantes no processo, inclusive a prova testemunhal, demonstrem o período trabalhado.
Demora para a realização de cirurgia de reconstrução mamária gera indenização de R$80 mil.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Luiz Carlos Pinto.
Para tratar um câncer, a paciente foi submetida a procedimento de mastectomia para retirada da mama direita. A cirurgia também incluía um implante temporário. Mas, segundo a paciente, no dia da realização do procedimento, o responsável pela colocação do implante não compareceu, tendo sido realizada apenas a retirada da mama. Ao decidir sobre o caso, o juiz entendeu que o direito à saúde da autora foi desrespeitado. Ele determinou o pagamento de R$ 40 mil por danos morais e mais R$ 40 mil pelos danos estéticos causados.
Cliente que teve o nome substituído por termo pejorativo após reclamação do valor das faturas de telefone vai receber R$ 5 mil de indenização.
A decisão é da primeira vara cível em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
O consumidor tentou reduzir o valor da fatura, mas após o pedido, ele se deparou com a alteração do nome no cadastro da empresa.
Na decisão, o juiz explicou que não justifica a emissão de conta telefônica ao autor com o nome grafado de modo incorreto e de forma humilhante.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite e um bom fim de semana.
Até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC paralela da Previdência deve ser votada em plenário na terça-feira.
CPMI das fake news ouve criador do blog que divulgava notícias falsas pela internet.
37 senadores se mobilizam para pedir que STF mantenha execução de penas após julgamento em segunda instância.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores poderão votar a chamada PEC paralela da Previdência em plenário após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 6.
Os parlamentares devem ainda discutir a aposentadoria especial por periculosidade. Repórter Érica Christian.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, confirmou para quarta-feira, dia 6, a votação da PEC paralela da Previdência.
Vamos ter uma ampla discussão dia 6, com a última votação já na CCJ, para que depois ela possa ser encaminhada no plenário. Aí no plenário você vai ter calendário especial, ou seja, nós vamos encurtar prazos ou não, aí é uma decisão do presidente da casa com os líderes.
A PEC paralela inclui estados e municípios na reforma, taxa o agronegócio exportador, dobra a cota das pensões e cria o benefício universal infantil. O senador Everton, do PDT do Maranhão, afirmou que a oposição votará a favor da PEC, mas não acredita que a Câmara fará o mesmo.
Quando, desde o início, eu disse que era a chamada PEC da balela, é porque na Câmara, se tivesse o interesse de avançar e resolver, tinham resolvido já na principal, desde a exclusão dos estados e municípios até as outras agendas que em tudo o relator disse que concordava, mas que ele iria colocar numa outra paralela.
A PEC paralela poderá ser votada pelo plenário já na quarta-feira.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, pediu que o governo busque uma solução para o caso de trabalhadores e estudantes brasileiros na Bolívia, país vizinho que passa por um momento de instabilidade política depois do primeiro turno da eleição presidencial.
Segundo ele, os brasileiros, assustados com a situação de manifestações, greves e fechamento de estradas, clamam por ajuda para deixar a Bolívia e retornarem ao Brasil.
Ele destacou que os estudantes pedem ainda que possam concluir o semestre por meio de atividades pela internet, até que a situação se normalize no país vizinho.
São quase 3 mil estudantes rondonienses, dentre os mais de 6 mil, que cursam medicina e outros cursos na Bolívia. Alguns até já deixaram o país vizinho e muitos estão fazendo contato com suas famílias, relatando o clima de insegurança que estão vivendo, temendo a intensificação da violência entre partidários e opositores do governo.
Um grupo de 37 senadores vai enviar uma carta aberta para ministros do Supremo Tribunal Federal a favor da prisão em segunda instância.
STF poderá concluir julgamento sobre o tema na próxima semana. Até agora, o placar está em 4-3 pelo cumprimento imediato da pena. Reportagem de José Odeveza.
Numa carta a ser enviada ao Supremo Tribunal Federal, 37 senadores defendem a prisão após segunda instância. Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que o STF não pode ignorar decisões anteriores.
Agora, quando fala em trânsito em julgado, não está a impedir que se reconheça que a culpabilidade já está formada, porque até é 1,5% em milhares e milhares de processos que conseguem alterar o julgado na terceira ou na quarta instância.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, questionou a existência dos tribunais superiores se o réu não puder recorrer em liberdade.
Se a lei na Constituição diz que tem direito a recorrer outras coisas, eu perguntaria, se ninguém pode mais recorrer aos tribunais superiores, qual a importância da existência deles?
O Supremo retoma no dia 7 o julgamento da prisão em segunda instância. Até o momento, o placar é de 4-3 pela execução da sentença.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o Acordo de Serviços Aéreos, assinado entre os governos do Brasil e do Paraguai.
O acordo agora será analisado no plenário. Reportagem de Yara Farias Borges.
O acordo prevê, entre outras medidas, liberdade tarifária e quadro de rotas aberto, e atualiza o marco regulatório das relações aerocomerciais entre o Brasil e o Paraguai. O texto está em harmonia com a Política Nacional de Aviação Civil e substitui um acordo de 1951. Ao ler o relatório do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, o senador Antônio Anastasia do PSDB Mineiro destacou que o acordo vai incrementar o movimento de cargas e de passageiros na América do Sul.
Favorece o maior intercâmbio estreito dos nossos laços bilaterais. O objetivo dos acordos desse tipo é ordenar o serviço de transportes aéreos de forma a fazer efeitos benéficos nos campos do comércio e turismo. Segundo o Itamaraty, deverá contribuir para a intensificação dos fluxos comerciais de cargas e passageiros na América do Sul, representando um passo adicional no esforço de adensamento das relações entre Brasil e Paraguai.
O acordo agora será analisado em plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei para reforçar mecanismos de combate à lavagem de dinheiro na promoção de eventos desportivos.
A proposta foi uma sugestão da CPI do Futebol do Senado e seguiu para a votação no plenário. Reportagem Bruno Lourenço.
A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro estabelece que determinadas atividades devem ter um monitoramento mais apurado das autoridades. É o caso de quem trabalha no mercado de capitais ou empresários de atletas. Eles precisam comunicar ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, os nomes dos clientes e as operações realizadas. A CPI do Futebol do Senado, que funcionou entre 2015 e 2016, propôs uma nova redação na lei para reforçar o controle de agentes de atletas e promotores de eventos desportivos. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, apoiou a modificação, que, segundo ela, vai ajudar a dar mais eficácia no combate ao chamado branqueamento de capitais por meio de competições desportivas.
É imprescindível a adoção de um rígido sistema de controle, por meio da imposição legal, de informar a ocorrência de atividades e negócios costumeiramente utilizados nessa modalidade delitiva. Não por outra razão, a lei estabelece o rol das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle que deverão prestar informações ao COAF.
A CPI foi criada para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.
Diversos programas da Rádio Senado podem ser ouvidos em podcast.
E para saber mais sobre o público ouvinte de podcasts no país, está no ar a chamada Pod Pesquisa. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Você que ouve o Jornal do Senado na Voz do Brasil pelo rádio, também pode escutar esse programa e outras produções da Rádio Senado no formato de podcasts. Basta pesquisar Rádio Senado em seu aplicativo de podcasts favorito. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, destaca que essa é mais uma forma de promover a transparência das ações do Senado.
Informando corretamente o eleitor, o contribuinte brasileiro, sobre o que está acontecendo nessa casa, sobre as propostas que estão sendo trazidas, as discussões que nós, senadores, estamos levando para o futuro do Brasil.
Para buscar mais informações sobre o público ouvinte de podcasts no Brasil, está no ar a Pod Pesquisa, organizada pela Associação Brasileira de Podcasters. A presidente da ABPod, Kellen Bonassoli, lembra que o levantamento ficará disponível de forma gratuita para ouvintes, produtores, estudantes e pesquisadores.
Ela é uma forma da gente saber o que as pessoas escutam, como elas escutam, quem são essas pessoas. E esses dados, eles ficam públicos depois.
Para participar da Pod Pesquisa, basta acessar o site www.abpod.com.br até o dia 15 de dezembro.
Com trabalhos técnicos de Eduardo Brito, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União identificou problemas em 17 políticas públicas. Essas análises compõem um relatório de políticas e programas de 2019, aprovado nesta semana pelo plenário do TCU. Em sua terceira edição, o relatório constatou lacunas nas políticas públicas avaliadas em aspectos como planejamento, gestão de riscos, governança e avaliação. Espera-se que o documento possa orientar decisões de gestores públicos quanto à reelaboração de estruturas de governança dessas políticas, para que os recursos sejam aplicados de forma mais eficiente. O relatório será encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e subsidiará a elaboração da próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Mourão defende obras de infraestrutura e mineração na região amazônica.
Deputados da base consideram absurdas matérias que atacam Bolsonaro.
Maia destaca a importância da liberdade de imprensa para a democracia.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como maneira de fortalecer a democracia contra o que chamou de viralização do ódio através das fake news.
Maia participou do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão. Antônio Vital traz mais informações.
A frente conta com o apoio de mais de 270 parlamentares e tem como um dos objetivos defender a liberdade de expressão e de imprensa. Para Rodrigo Maia, o mundo vive uma revolução na forma de comunicação da política com a sociedade. Daí a importância da atuação das empresas de radiodifusão e da imprensa livre para a democracia.
É através da nossa liberdade de imprensa, da nossa liberdade de expressão, é que nós vamos, nesse momento de mudança, organizar a nossa democracia liberal, a nossa democracia representativa, da forma a fortalecer as instituições democráticas, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, para que o Brasil possa continuar sendo um país livre, democrático e assim possa voltar a crescer e gerar empregos.
Em outro evento, em São Paulo, Rodrigo Maia defendeu a importância da reforma tributária em análise na Câmara para o crescimento econômico. Para o presidente da Câmara, a simplificação do sistema tributário tem impacto a curto prazo mais importante que o das reformas da Previdência e administrativa. Ele cobrou, porém, mais empenho dos empresários na negociação de um acordo para viabilizar a unificação dos impostos sobre bens e serviços, o principal eixo da proposta em discussão na Câmara, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Ele disse que o setor privado tem que colaborar para que a discussão chegue a um consenso, acordo que precisa ser discutido com os setores que se julgarem prejudicados pela redistribuição da carga tributária.
Eles precisam se sentar na mesa e a gente construir a solução. Vai dar mais carga tributária, alíquota maior para o setor de serviços? Como é que resolve? Vamos ver a questão da contratação de mão de obra. Como é que você reduz o custo aqui para compensar o outro lado? O que a gente não pode é deixar o sistema tributário como ele está, porque setor A ou setor B acha que pode ser prejudicado ou não quer pagar os tributos que deveria pagar.
A proposta de reforma tributária está em discussão em uma comissão especial da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Rogério Correia, do PT Mineiro, destaca o depoimento do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, à CPI que investiga notícias falsas nas redes sociais. De acordo com o parlamentar, Frota afirma que a família Bolsonaro ainda divulga fake news na internet, principalmente contra quem não concorda com as ideias do atual governo.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, avalia que o governo Bolsonaro está prestes a completar o primeiro ano do maior estelionato eleitoral da política brasileira. O deputado critica as pautas do executivo que, para ele, são intolerantes com pobres, os LGBTs e os nordestinos. Ele também é contra a reforma da Previdência e a redução de direitos trabalhistas.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica a fala de Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, que em uma entrevista afirmou que se a esquerda radicalizar, uma resposta pode ser via um novo AI-5. O filho do presidente referiu-se ao ato institucional baixado pela ditadura militar em 1968 e que teve como uma das consequências o fechamento do Congresso Nacional.
Alessandro Molon pede a cassação de Eduardo Bolsonaro, afirmando que o parlamentar do PSL jurou defender a Constituição ao tomar posse como deputado federal. Alessandro Molon afirma que a Câmara não pode conviver com pessoas que, dentro do Congresso, ameacem a própria democracia e a liberdade das pessoas.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, destaca áudio apresentado pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, com o registro das conversas do condomínio onde a família vive. O áudio contesta as informações do porteiro de que Elcio Queiroz, um dos acusados do assassinato de Marielle Franco, teria ido à casa do então deputado Jair Bolsonaro no dia da morte da vereadora.
O congressista questiona qual é o propósito da Rede Globo de atacar o presidente. Otônio de Paula diz que o áudio deixa claro que Elcio Queiroz dirigiu-se à residência de Rony Lessa, acusado de ser o autor dos tiros que mataram a vereadora e que vive no mesmo condomínio da família Bolsonaro.
Para Reynold Stefanes Júnior, do PSD, do Paraná, é absurda a matéria que associa o assassinato da vereadora Marielle Franco à família Bolsonaro. O congressista rebate as acusações, afirmando que é preciso esclarecer outra denúncia revelada pela revista Veja, a suposta ligação entre o ex-presidente Lula e a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, também se solidariza com o presidente Jair Bolsonaro e repudia as ações orquestradas, segundo ele, pelo Foro de São Paulo. O Foro é uma organização da América Latina que reúne partidos políticos e organizações de esquerda.
De acordo com Heitor Freire, além da matéria da Rede Globo, o Foro de São Paulo criou factoides exagerados em relação aos incêndios na Amazônia. Ele afirma que a intenção dessa organização é provocar uma intervenção internacional no Brasil.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, diz estar envergonhado com a Rede Globo pela matéria veiculada na última terça-feira, na qual tenta relacionar o presidente Jair Bolsonaro à morte da vereadora Marielle Franco.
Bibo Nunes diz que a matéria é mentirosa e avalia que o presidente Bolsonaro não está sendo vingativo com a Rede Globo, quando afirma que não renovará a concessão pública da emissora.
Cristo Neto, do PSL do Rio de Janeiro, também mostra indignação com a forma como a Rede Globo insinuou que o presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco. Ela questiona a quem interessa incriminar o presidente da República. A deputada espera que o povo brasileiro se levante e não aceite esses abusos contra o atual governo.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, frisa que todos os governos sofrem ataques da imprensa, mas precisam saber conviver com isso. Por outro lado, o parlamentar aconselha a família Bolsonaro a parar de falar bobagens, caso não queira mais ser criticada.
José Nelto, do Podemos de Goiás, defende a liberdade de imprensa como afirmação da democracia, mas desaprova as notícias que tentam jogar a responsabilidade de um crime nas costas do presidente da República. O parlamentar enfatiza que a imprensa precisa ter cautela e responsabilidade ao acusar qualquer cidadão.
Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, pede cautela quanto à denúncia que relaciona a família Bolsonaro ao assassinato da vereadora Marielle Franco, mas critica a postura do presidente da República em relação à emissora de TV. O congressista afirma que o chefe do Executivo não pode se utilizar da estrutura do Estado para defender-se das acusações.
Justiça. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, concorda com o artigo do jurista Lênio Luiz Streck, segundo o qual os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam usar uma linguagem mais popular para que a sociedade consiga entender os julgamentos. Segundo ele, muitos jornalistas acabam publicando matérias que não condizem com a verdade sobre as decisões do Supremo.
Fábio Tradi exemplifica com o caso do julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. De acordo com o deputado, muitos acreditam que milhares de criminosos serão soltos com o eventual fim da antecipação da pena. Mas, segundo ele, isso não é verdade.
Relações Exteriores. Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, manifesta preocupação com a crise que está ocorrendo na Bolívia e, segundo ele, prejudicando milhares de estudantes brasileiros que vivem naquele país. O deputado conta que os estudantes estão passando por sérios problemas, desde a escassez de alimentos, rodovias bloqueadas e dificuldade em fazer câmbio de dinheiro.
De acordo com Emanuel Pinheiro Neto, os estudantes brasileiros estão pedindo ajuda para sair da Bolívia. Ele faz um apelo ao Itamaraty e ao governo federal para que garantam o retorno desses brasileiros em segurança e também assegurem que eles não percam o ano letivo.
Desenvolvimento Regional. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, reuniu-se com representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para tratar da certificação de funcionamento do Aeroporto Regional de Guanambi. O parlamentar agradece a atenção dos representantes da agência reguladora e afirma que recebeu a promessa de que, até novembro, o aeroporto será homologado.
Charles Fernandes também registra a indicação do jornalista e escritor guanambiense Gonçalo Júnior para ocupar a cadeira de número 21 da Academia de Letras da Grande São Paulo, que tem como patrono José Lins do Rego. Gonçalo Júnior é autor de mais de 40 livros, entre eles, A Biografia do Bandido da Luz Vermelha.
Érica Cocai, do PT, espera que o metrô do Distrito Federal cumpra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de pagar o salário de todos os funcionários que aderiram à greve no primeiro semestre deste ano.
Érica Cocai lembra que a greve do metrô foi considerada legal, mas os servidores tiveram os dias descontados e os benefícios cortados. A parlamentar também denuncia que houve desvio de recursos no valor de mais de R$ 1 milhão do Vale Alimentação dos empregados do metrô.
Hildo Rocha, do MDB, esteve reunido com representantes do FNDE e com prefeitos das cidades de Grajaú e Esperantinópolis, no Maranhão, para tratar do pagamento e do andamento de obras do setor da educação. O parlamentar elogia o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo FNDE para destravar os processos nos municípios.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, chama atenção para a questão dos escalpelamentos de mulheres ribeirinhas em acidentes de barco. O parlamentar lembra que desde 2009 está em vigor uma lei que obriga os donos de barcos a instalarem uma proteção no eixo do motor. Ele informa que reapresentou projetos relacionados ao tema. Um deles garante cirurgia reparadora às vítimas.
Doutora Wanda Milani, do Solidariedade do Acre, comemora a notícia de que será implementado o projeto de despoluição do Igarapé São Francisco em Rio Branco. Segundo ela, o projeto nasceu depois da visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que se comprometeu com a recuperação dos mananciais acreanos.
Segundo a doutora Wanda Milani, o governo do estado vai assegurar a despoluição para que a população usufrua de maneira ambientalmente correta das áreas abandonadas pelas administrações anteriores.
A Câmara realizou hoje um simpósio para discutir o desenvolvimento da região amazônica.
No evento, o vice-presidente da República, Milton Mourão, defendeu a integração da área com o resto do país, além de atividades de mineração na Amazônia. A reportagem é de Silvia Munhato.
O vice-presidente da República, general Milton Mourão, disse aos participantes de simpósio sobre a Amazônia na Câmara que a região precisa ser integrada ao restante do país por meio de obras de infraestrutura e atividades econômicas como a mineração. O secretário de Assuntos Estratégicos, general Santa Rosa, fez uma exposição histórica sobre os ataques à soberania brasileira na Amazônia e citou o que chamou de pressões geopolíticas recentes, exemplificando com a Convenção 169 da OIT de 1989 e o Sino dos Bispos sobre a Amazônia, realizada este ano. Mourão falou sobre a necessidade de ligar a BR-163 à BR-210 para integrar o Amapá. O vice-presidente lembrou que o estado faz fronteira com a Guiana Francesa.
Nós, brasileiros, não podemos permitir que o Amapá seja atraído para a França. Ele tem que estar aqui na nossa mão.
Já o general Santa Rosa, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, diz que a rodovia faz parte do programa Barão do Rio Branco, de desenvolvimento da Amazônia em estudo no governo. O programa prevê também a construção de uma hidrelétrica no Rio Trombetas e de uma ponte sobre o Rio Amazonas, na cidade de Óbidos, no Pará. Em maio, movimentos indígenas divulgaram uma nota contra o programa, porque, segundo eles, as obras afetariam seus territórios e unidades de conservação. O vice-presidente Mourão diz que é possível explorar a região, respeitando do meio ambiente.
Eu lembro que temos uma enorme riqueza ali na região de Altazes, de potássio, que está há alguns anos aguardando a liberação. Existe a empresa pronta para trabalhar aquilo e que significaria para o estado do Amazonas uma renda anual aí de a faixa aí de uns 10 bilhões de reais. E também libertaria o país da dependência do potássio para a fabricação dos nossos fertilizantes.
O deputado general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia, apontou que para desenvolver a região é preciso discutir a questão da demarcação das terras indígenas. Ele lembrou o que teria dito o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, durante as discussões sobre a reserva indígena Raposa Serra do Sol, no Supremo Tribunal Federal, em 2009.
Se toda a terra brasileira que tenha sido tradicionalmente ocupada pelos antepassados atuais, né, os antepassados dos indígenas atuais ou nativos atuais, se toda a terra tiver que ser entregue a eles, a região da Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, ali naquela área toda, teria que ser entregue também. E isso vale para grande parte do litoral brasileiro, com certeza absoluta. Então, essa legislação brasileira, quando criada, ela trouxe esse entrave para o próprio desenvolvimento do país.
Em sua exposição, o general Santa Rosa compilou ataques de diversos países, como a França e os Estados Unidos, à soberania brasileira na Amazônia, e fez uma relação entre o que ele chamou de movimentos globalistas e movimentos indigenistas.
O pulmão do mundo, em 1971, essa tese se provou cientificamente que é uma falácia, uma mentira. A tese do aquecimento global, que também é cientificamente uma mentira. Isso tudo patrocinado pelo movimento indigenista internacional. O movimento ambientalista é um braço do movimento globalista. E o movimento indigenista é um braço do movimento ambientalista.
O general Santa Rosa criticou ainda a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que determina em seu artigo 15 que os indígenas devem ser ouvidos sobre a exploração nas suas terras. Segundo ele, a convenção foi assinada pelo Brasil, mas fere a soberania nacional, preconizada na Constituição de 88. Na linha de aumentar a atividade econômica na região amazônica, o vice-presidente Mourão também questionou o fato de os subsídios fiscais para a Zona Franca de Manaus serem menos de 10% do total de 200 bilhões de reais para o país todo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, faz um apelo ao governo federal para rever a medida provisória que institui o 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o deputado, um dos artigos da medida diz que a parcela relativa a dezembro de 2019 será paga em dobro.
Mauro Benevides Filho argumenta que, pelo artigo da medida provisória, o pagamento do 13º salário será feito somente em 2019 e não anualmente, como então o candidato à presidência Jair Bolsonaro havia prometido.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, apresentou o requerimento ao Ministério da Economia questionando o motivo da viagem da diretoria da Casa da Moeda à Europa. Segundo o deputado, no diário oficial não consta essa justificativa. Ele lembra que a Casa da Moeda é uma das estatais que está prestes a ser privatizada.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, elogia a política econômica implantada pelo governo federal, que proporcionou mais uma redução da taxa básica de juros da economia. Segundo a parlamentar, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica iniciada em 1986.
Doutora Soraya Manato destaca que a redução da taxa Selic estimula a economia, uma vez que os juros menores barateiam o crédito e incentivam o consumo. A parlamentar diz ainda que as taxas mais baixas também são um estímulo à produção e à criação de novos empregos.
Doutor Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, analisa a intenção da ANEEL de taxar a energia solar. O parlamentar explica que, embora o sol seja de graça, a transmissão de energia não é. Ele reconhece que o investimento dos parques solares até agora foi particular, mas explica que a transmissão do excedente precisa de linhas que integram a rede das concessionárias.
Dr. Luiz Ovando enfatiza que a energia solar no país só alcançará êxito se o excedente chegar à população. Atualmente, segundo ele, a implantação dessas linhas de transmissão está abaixo da expectativa. O deputado acrescenta que é preciso considerar a taxa para a construção de linhas e distribuição adequada a uma parcela maior da população.
Homenagem. José Rocha, do PL da Bahia, esteve presente à cerimônia de canonização de Santa Dulce dos Pobres no Vaticano. O deputado conta que, como médico, trabalhou com irmã Dulce no Hospital Santo Antônio e pôde testemunhar a dedicação, a fé e a esperança de quem também foi santa em vida.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, também celebra a canonização de Santa Dulce dos Pobres, responsável por criar obras sociais que hoje atendem milhares de pessoas menos favorecidas. Para o parlamentar, o principal milagre de Irmã Dulce foi oferecer acolhimento aos mais necessitados.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, ressalta o trabalho da cineasta Daniele Bertolini, idealizadora de um festival de cinema em Cuiabá, que tem a mulher como foco central. Segundo a deputada, mesmo sem financiamento e apoio, e em tempos nos quais até a imprensa é cerceada, um grupo de cineastas se juntou para tornar o festival possível.
Saúde.
Estudioso das terapias holísticas há 25 anos, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, comemora a realização do primeiro seminário de práticas integrativas e complementares para animais, que vai acontecer no dia 30 de novembro em Porto Alegre.
Giovanni Cherini ressalta a importância de estender essas terapias alternativas, como acupuntura, homeopatia e radiestesia, também para os animais, já que eles possuem os mesmos problemas de saúde que os humanos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Taran e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Grato pela sua audiência. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.